e nesta semana completou um ano da morte do engenheiro Gustavo Amaral na IRS 324 aqui no município de Marau. Ocasião também em que foi publicada uma informação de que a família do Gustavo fez uma perícia particular, providenciou uma perícia particular do caso, do fato, e que a partir daí também está buscando a reabertura do inquérito relacionado a este caso. Nós conseguimos conversar agora na programação aqui da tua Rádio Alvorada com o Guilherme Amaral, que é irmão do Gustavo, vai nos trazer um pouco mais de informações a respeito desse assunto. Guilherme, que bom poder conversar com você aqui na programação da emissora. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Amaral.
Bom, pode explicar para a gente, então, o que, que, na verdade, a família está buscando nesse momento, a partir, então, da realização desta perícia particular?
Na verdade, né, a gente está buscando uma reabertura do inquérito, né? Processo para novas diligências, quem sabe, porque, de acordo com o que a gente tem na perícia, há possibilidades grandes disso, né? Eu vejo que até saiu notas aí do pessoal, dos advogados e tudo mais, falando que isso não precisava, que a gente já estava chovendo no molhado, mas segundo o que diz ali, não. E eu acho que se não tem problema nenhum, se não tem nada de errado, não tem o porquê, motivo, né? Ainda não reabrir, fazer novas diligências, né? Porque se eles estão certos, vai dar o mesmo resultado. Eu não entendo por que essa nota que foi divulgada, né? Para mim parece mais um receio. Então eu acho que precisa ser reaberto, sim. A gente confia, né, na análise lá do promotor. Tem que confiar no trabalho do Ministério Público, né? Para reabrir. Porque não vai fazer mal a ninguém. Apenas vai tirar dúvidas de nós, da família, de todo o estado, né, que está bem ligado nesse caso.
Bom, Guilherme, quais seriam então essas divergências, essas dúvidas que essa investigação teria apontado?
Isso aí, a Elane, né? Eu não sei se eu posso comentar, então eu acho que teria que ser direto com um advogado da família, um advogado nosso aqui.
Uhum, tá certo. Guilherme, vocês pediram, né, ao Ministério Público Estadual a reabertura do caso, a reabertura então deste inquérito. E agora quais são os próximos passos? O que acontece a partir de agora? Isso você pode explicar pra gente?
Pelo que eu entendo, o pouco que eu entendo, né? Isso agora vai pro promotor Bruno Bonamonte, acho que é o nome dele, aí da cidade Amaral, e ele que vai analisar. E a partir da análise dele, aí ele decide se pode ser reaberto ou não. Então, está nas mãos do promotor. Agora a gente aguarda para ver qual vai ser a decisão final dele.
Uhum. E como que está a tua família nesse momento?
Ah, é bem difícil conviver, né, com essa injustiça que a gente acha que foi. Com a saudade, um ano já sem Gustavo, para quem estava todo dia junto, que nem eu, viajando, é muito difícil. Mas a gente segue em frente. Agora nasceu minha filha, que está com dois meses. Então é um estímulo que a gente tem, é uma nova fase também que a gente está vivendo. E está se acostumando com tudo isso, né? E ela, que está bem, nasceu muito bem, graças a Deus, é um novo combustível para a gente seguir a vida em frente.
Que bacana. Como que é o nome dela, Guilherme?
Manuela.
Manuela, que nome bonito. Bom, alguma outra informação que você possa deixar aqui na programação da tua Rádio Alvorada, para o ouvinte aqui do município de Marau, aqui da nossa região, nesse momento, que a família vive, então, essa expectativa de, quem sabe, ali na frente, uma reabertura do caso do Gustavo Amaral?
Sim, com certeza. Bom, na verdade, a gente pede essa reabertura de inquéritos para tirar as minhas dúvidas, as dúvidas da cidade de Marau, as dúvidas de todo mundo, né? Sim. O inquérito for reaberto e der o mesmo resultado, tudo bem. Mas e se não der? Eu acho que não tem problema nenhum em reabrir, fazer novas diligências, né? Até porque o perito que que fez a perícia do caso, Eduardo Lano, ele é muito famoso, ele já fez a perícia do caso do menino Rafael, de Planalto, do menino Bernardo, de Três Passos. Então a gente acredita na competência dele. Não há mal nenhum em fazer novas diligências para buscar algumas respostas que no inquérito não foram respondidas. Né? Como eu sempre falo, a gente não faz isso pelo Gustavo, porque ele não vai voltar. Mas a gente faz isso por todas as pessoas, né, do Emaral, do Rio Grande do Sul, do Brasil, porque quem aí não pode estar com o celular abaixado e levar um tiro. Né? Quem pode estar caminhando na rua com uma carteira, alguém vai, na mão, alguém vai achar que é uma arma e então vai levar um tiro. Então, com uma distância de pequena. Isso não... Um tiro não, né? Bem mais de um. Isso não tem cabimento. É isso que a gente busca, né? A gente busca as respostas e para que não se repita, para que nenhuma família passe, porque a gente passa. Não é pelo Gustavo, é para cada um habitante de Amaral, é para a família de vocês, de quem está ouvindo, para a família do Brasil inteiro. Para isso aqui não pode virar um Rio de Janeiro, né? É esse recado que eu tenho para dar. Eu agradeço muito a atenção de vocês e o acolhimento de Amaral, que eu recebo várias mensagens do pessoal daí nos apoiando. E isso também faz a gente seguir em frente na busca de justiça.
Bom, Guilherme, nós agradecemos aqui a tua atenção, desejamos também toda a força para a família enfrentar mais esse momento e também ficamos à disposição para qualquer novas informações que vocês tenham a nos passar.
Muito obrigado, um bom dia a todos.
As principais notícias de Marau e região estão no site tuaradioalvorada.com.br.
9:24 e como já frisamos aqui nos estúdios, José Paulo Schneider, advogado, juntamente também com Ricardo Almeida, advogados de defesa dos policiais envolvidos no caso Gustavo Amaral. Lembrando que a família do Gustavo contratou uma perícia particular e pediu ao Ministério Público a reabertura, então, deste processo. Meu xará, Tocai, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, José, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. É uma honra a gente estar presente aqui, podendo utilizar os microfones da Rádio Alvorada para trazer à população de Marau e da região esclarecimentos desse caso que, com certeza, sensibilizou todo mundo, né?
Ricardo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, José. Bom dia, amigos ouvintes.
O Schneider, certamente surpresa essa reabertura, não?
Então, José, a gente recebe com tranquilidade esse pedido, essa perícia particular, né? E até, de alguma maneira, a gente já esperava isso. Porque o advogado que representa a família, ele já trabalha com este perito em outros casos. Então a gente já tinha alguma, já esperava. E por que eu digo que recebe com tranquilidade? Porque apesar de a perícia afirmar, ou a defesa, né, o advogado da família, afirmar que existem fatos novos que podem ensejar a reabertura do inquérito, da investigação, e ter talvez um novo desfecho, apesar deles afirmarem isso, a gente tem certeza que na verdade não há fatos novos, não existem fatos novos, e a decisão da juíza aqui de Marau está acertada. Então, por que tranquilidade? Porque esse perito, contratado particular, ele tem essa, como é que eu vou lhe dizer, esta, não é fama, mas essa trajetória de chegar em casos já finalizados, já arquivados, e tentar a sua reabertura. Cito dois exemplos. Este perito é o mesmo perito que tentou reabrir o caso envolvendo o suposto assassinato da mãe do Bernardo, daquele caso Bernardo. Foi ele que reabriu, movimentou todo o erário público para algo que já estava encerrado e depois a justiça novamente arquivou a investigação. Agora, mais recentemente, naquele caso de Planalto, envolvendo o menino Rafael, também está se tentando reabrir o suicídio do ex-companheiro da mãe do Rafael, também que poderia ser um assassinato, enfim. Todos esses casos com perícia desse mesmo perito. O que ele faz? Ele analisa as provas, os fatos, e dá um entendimento diferente daquilo que as autoridades deram. Só que isso não é trabalho da perícia. A perícia faz uma análise científica para apontar eventual erro, né? Olha, aqui está errado, essa conclusão foi errada. Mas o que a gente percebe que ele fez, claro, a gente teve acesso à perícia, a fragmentos dela por enquanto, ainda não foi nos franqueado acesso, mas aquilo que a gente teve acesso, na verdade o que ele faz é tentar reinterpretar algo que foi exaustivamente analisado por dois promotores de justiça, um aqui da cidade e outro com atribuição militar, por um delegado e todas seus agentes policiais que ajudaram na investigação, por todo um comando da Brigada Militar que investigou isso na seara administrativa e também pela juíza de direito aqui de Marau, que exaustivamente, numa decisão de 16 páginas, analisou todas as provas e entendeu que naquele caso houve um homicídio, porque alguém foi morto por disparo de arma de fogo, só que quem fez isso, o PM que atirou, estava amparado na legítima defesa. Então esses fatos que trazem como novos são dois. A perícia se ampara na suposta que os amigos da vítima, que estavam com ele no momento, que estavam no carro, teriam avisado para o policial que efetuou o disparo, que eram três policiais envolvidos, teve um que efetuou o disparo, olha, cuidado, que é inocente, não atira. E eles usam isso como um elemento para provar o erro. Só que aí que tá, esse fato já não é novo, ele é conhecido e a juíza enfrenta isso na decisão dela. Então a gente recebe, claro que causa surpresa na sociedade, mas a gente recebe com naturalidade porque a família está no seu direito de jamais se conformar com a morte e com o resultado. A família está no seu direito. Agora, tecnicamente, a conduta do perito e do advogado, ela é bastante questionável do ponto de vista técnico, porque não se tem elementos novos capazes de reabrir essa investigação.
Vocês sabiam desta perícia particular?
Tomamos conhecimento dela através da mídia, José.
Bom, e agora, daqui para frente, Ricardo e Schneider, o que vai acontecer?
Então, o que aconteceu, só para o ouvinte entender, né? Esse inquérito, a morte, inclusive, completou um ano na segunda-feira. Isso acontece dia 19 do 4 de 2020 e logo é aberto inquérito. O delegado, inclusive, acompanhou o local dos fatos. E eu não vou recordar agora, assim, precisamente, mas digamos que a investigação durou uns 4 meses. Inclusive, foi uma das críticas da família que a investigação teria demorado. Olha, uma investigação de 4 meses envolvendo réus soltos, investigados soltos que não estavam presos no meio de uma pandemia, para mim é um tempo recorde de finalização. Então, teve um trabalho todo minucioso da delegacia de Marau, foi feita a reconstituição, foi feito até o uso de drone para poder mapear bem o local ali e fazer um croquis para que a juíza entendesse de fato e o promotor entendesse de fato o que aconteceu e a sociedade também. E o que nos causa estranheza, para poder te responder a sua pergunta do que vai acontecer, é que nesse tempo todo de investigação, tanto a capitaneada pelo delegado Norberto quanto a capitaneada pela Brigada Militar, a família tinha um advogado, que é o mesmo advogado que agora junta esta perícia. E esse advogado tinha acesso à investigação, estava cadastrado, tinha ciência de investigação, e ele não participou de qualquer ato. Por exemplo, uma das queixas dele, da família, é que não teve reconstituição. Primeiro ponto, teve reconstituição. Parcial, aquela reconstituição que chama as pessoas, faz, teve parcial porque eram duas investigações, uma do roubo, que na verdade é latrocínio, de quem roubou a caminhonete lá de Casca, e aí tentaram contra a vida dos policiais, então foi uma tentativa de latrocínio que foi investigada, e o caso do Gustavo. Então o que acontece? Teve reconstituição, o advogado não participou, não participou, e não fez nenhum requerimento. Por exemplo, lá em maio do ano passado, ele poderia ter feito um requerimento dizendo: delegado de polícia, eu entendo que é preciso a reconstituição nesse caso. E ele não deu esse contraditório ao delegado, ele não questionou. O delegado, por lei, é quem é discricionário para decidir o que faz a investigação. Mas as partes podem provocar, e ele vai dizer se aceita ou não essa provocação. Não foi feito isso. Então o que nos causa aí, sim, não é surpresa, mas causa estranheza, é agora. Por que agora, um ano depois, vir com alguma coisa que o advogado podia, e na minha opinião, e do Dr. Ricardo, devia ter feito antes? Então o que pode acontecer agora? Eles apresentaram essa perícia em Porto Alegre, que é outro ponto que nos causa estranheza, porque Porto Alegre, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, claro que ela tem diversas atribuições, mas nesse caso quem tem atribuição para julgar, investigar, enfim, é Marau. E quem estava com este caso era o Dr. Bruno, promotor aqui de Marau. Por que então levar para Porto Alegre e não trazer esse documento para o doutor Bruno. Trazer direto para ele. Olha, doutor Bruno, analisa aqui a nossa visão. Né? Que inclusive poderia ter sido feito lá na época que o doutor Bruno tomou as suas decisões, as suas convicções. Então isso nos causa estranheza. E o que, que eles pretenderam? Entregaram esta perícia para o promotor então da Lazen, que é o Procurador-Geral de Justiça do Estado, e pediram a reabertura. A gente ainda não tem a informação oficial, até porque o doutor Dalazen vai nos receber no dia 29, quinta-feira próxima. Então a gente não tem ainda a informação oficial, mas o que a imprensa divulga é que ele teria recebido essa perícia e vai trazer agora a conhecimento do promotor natural do caso, que é o doutor Bruno. E aí caberá, se for essa a lógica, caberá ao doutor Bruno dizer se mantém aquilo que ele já pensou sobre o caso ou se ele acha que pode reabrir. E aí, se houver espaço, a gente pode, doutor Ricardo, também explicar se é possível ou não, juridicamente, perante a lei, perante a jurisprudência, reabrir esse caso. Porque há umas particularidades aí. Mas então, o que, que eles fizeram? Apresentaram a perícia, isso vai passar pelo crivo do promotor e ele vai decidir se reabre ou não. E aí tem que ver se a lei autoriza a reabrir ou não, se estão presentes os requisitos para que se reabra uma investigação. Essa que é a questão. Então, agora, nos próximos dias, o que vai se discutir é, primeiro, há fatos novos? Isso que trouxe é novo ou é só um está requentando aquilo que já foi decidido? E depois, se é possível, pelas questões técnicas do direito, em havendo fato novo, reabrir. A nossa posição, já adianto, e daí o doutor explica mais de maneira aprofundada, é que não há fatos novos, não foram trazidos fatos novos, o que se quer discutir é coisas já decididas, e aí tem um problema de coisa julgada material, quer dizer, já foi julgado, não tem o que se discutir agora, já passou em julgado. Essa é a nossa, digamos assim, a nossa visão. E isso quer dizer o quê, ouvintes? Quer dizer que, apesar desta inconformidade que é legítima na família, esse caso deve permanecer arquivado.
O Ricardo, nem todo processo ele é liberado para ser reaberto, não é mesmo?
Perfeito, José. Nós temos aqui que tratar de duas linhas de investigação muito extensas que foram praticadas para esse fato. Esse fato foi uma ocorrência que preocupou muito as instituições e que elas levaram isso de maneira muito séria e comprometida com a sociedade. Tanto é que a Brigada Militar, após queixas também da sociedade em geral, dizendo, aventando eventuais corporativismos que poderiam ter em cima do caso, a Brigada Militar, o antigo comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Rodrigo Mor Picon, pediu para que a Corregedoria-Geral avocasse esse inquérito, que foi retirado da autoridade aqui do CRPO Planalto, levado a Porto Alegre, para que ela, com um ar de imparcialidade que a Brigada, mesmo não precisando, colocou sobre o caso, né, fez todas as diligências e encerrou o inquérito policial paralelamente ao inquérito da autoridade policial, o delegado Norberto aqui de Marau. Entende? Então são duas linhas de investigações extremamente densas sobre o caso, para que agora venha uma perícia, essa sim lateral, né, parcial, contratada pelas partes, desdizer aquele trabalho profundo, extenso, que foi realizado e não necessariamente acompanhado por essa assistência da família. Felizmente nós temos que dizer isso, porque eu e o doutor José Paulo, me recordo até de uma noite, doutor, em que nós estávamos sentados na mureta da delegacia aguardando diligências. Nós somos de Passo Fundo, nosso escritório sede em Passo Fundo, embora nós tenhamos uma filial em Marau, nós estávamos sentados na mureta esperando que o delegado diligenciasse mais alguma coisa para que a gente pudesse acompanhar, dada a preocupação que a gente tinha com os clientes e com o caso. Então a gente acredita que essa abertura, José, neste momento, né, após um ano dos fatos, né, e posterior ao arquivamento dado pela justiça, vem a prejudicar também a saúde mental desses policiais militares, área que nós atuamos, né, através, inclusive, da associação, a ABANF, associação que representa os servidores de nível médio da Brigada Militar. Temos também esse prejuízo, a sociedade tem que saber também deste prejuízo, José.
Schneider, que tipo de atenção que se deve ter na reabertura de um processo, por exemplo? Hein?
Então, de uma maneira, tentar ser didático. Investigações dos mais variados crimes, elas podem ser reabertas. A gente vai chamar isso de arquivamento material e formal. Como que se arquiva por que que se arquiva um inquérito? O que que busca o inquérito? O inquérito busca prova da materialidade, ou seja, prova de que um crime existiu, por exemplo, matar alguém. Prova de materialidade é a vida, a falta da vida, a ausência da vida. Ceifaram a vida de alguém. Então, o corpo é a prova da materialidade. Ou o vídeo de alguém morrendo é a prova da materialidade. e, além disso, indícios de autoria, ou seja, que o doutor Ricardo foi o autor daquele homicídio X. Isso é que se busca com o inquérito, para que o Ministério Público, no mais das vezes que é ele o titular da ação penal pública condicionada ou incondicionada, é ele o titular, para que ele diga, então, se pode processar ou não. Essa é a finalidade do inquérito. Então, quando que se arquiva? Quando não há prova da materialidade ou indícios de autoria suficiente. Neste caso, a gente tem uma particularidade. Tem prova da materialidade porque realmente o Gustavo faleceu, foi assassinado. Tem indício suficiente de autoria? Tem, porque se sabe quem foi o autor do disparo. Eram 3 policiais envolvidos e fica muito claro que foi só um que disparou nele. O que, que é a questão? Além disso, na autoria envolve as questões mais complexas do direito, que é dolo e culpa. Se a pessoa teve intenção ou se ela foi negligente ou não. E é aqui que nasce a discussão da legítima defesa. Por quê? O que, que aconteceu nesse caso? As circunstâncias de uma operação policial, que é uma barreira policial, com enfrentamento, os policiais tiveram a sua vida tentada pelos bandidos, que num primeiro momento, com uma caminhonete muito grande, não obedecem à ordem de parada e ainda jogam a caminhonete para cima, possivelmente armados, os policiais vinham as armas, há uma troca de tiro. Esses bandidos saem, fogem do tiro e perdem a direção e acabam batendo 20 metros adiante na Doblô, que estava o Gustavo. Que os carros, o que aconteceu, José? Os carros foram parando, né? E tinha uma C10 de pessoas aqui da cidade que parou porque achou que era uma blitz e eles estavam com 5 pessoas numa C10 que só pode 3. Então eles pararam para tirar 2 pessoas. E a partir daí começa a desenvolver esse primeiro fato, que é a Maroc contra os policiais. E os carros, a Doblô, em vez de parar atrás da C10, que é a lógica, né? A C10 foi a primeira, a Doblô, talvez por nervosismo, passa pelo acostamento e para na frente. Nisso, dá o tiroteio lá, uns 20 metros adiante, a caminhonete vem, o motorista da caminhonete, que vestia vestes escuras, ele tomou um tiro no olho, acabou perdendo a direção e bateu na Doblô. Nisso, um dos policiais vem correndo para tentar fazer a abordagem. Novamente, ele diz, para. Este bandido que estava de vestes sai da porta. E a trajetória que ele corre, que ele sairia, é a trajetória onde o Gustavo aparece. Por quê? Um fato que o policial não conseguiu ver pela altura da caminhonete e tal, foi que o bandido, ao sair, desmaiou. Ele desmaia, é só botar no Google que acha a imagem do caso, ele desmaia na roda traseira, esquerda. E aí o Gustavo acaba aparecendo aonde o bandido teria que aparecer, com as mesmas vestes. Então essas questões todas levaram o erro de percepção dele pelas características de roupa, que fique claro, não foram características de cor, de pele, de estatura ou não, foram características de veste, que foi o que a sala de operações informou. Então, essas características levaram a autoridade a entender que ele agiu legitimamente, porque entendia que naquele momento o Gustavo era uma ameaça, era, portanto, o bandido, e ele atuou em erro. Ele não sabia e nem poderia saber que não era. Por quê? Porque o Gustavo não obedeceu à parada. Então, sendo legítima defesa, para voltar à pergunta, sendo legítima defesa, o que está se dizendo? Houve um homicídio, sabemos quem é o autor, mas ele não tinha. Ele estava amparado legitimamente para fazer. Então, nesse caso, o que entende? Quais são os critérios, José? Entende o seguinte: o STJ tem um informativo jurisprudencial, ou seja, já é uma questão já consolidada, que entende que quando é arquivado o inquérito por legítima defesa, não pode reabrir. Mesmo com fatos novos, não pode reabrir, porque envolve o mérito. Agora, o STF também tem um informativo na mesma questão jurisprudencial consolidada, não chega a ser súmula, mas é um informativo dizendo que pode reabrir. Para ambos os casos, o que a gente precisa então, José? Independente se nesse caso aqui vai prevalecer o entendimento do STJ ou do STF, não sabemos. A jurisprudência vai ter que ser acionada. Agora, neste caso não se aplica nem o STJ nem o STF. Por quê? Porque não há fatos novos. O que quer a perícia é discutir o que já foi discutido. Se me permitir uma breve leitura da decisão, que eu acho importante que a sociedade de Marau saiba que aquilo que está na imprensa dizendo que isso não foi trazido, a juíza daqui fez com correção. É dito pela perícia que não se analisou a palavra dos amigos que disseram que ele era um inocente, que não era para tirar. Diz assim rapidamente a decisão. Outro sim, em relação à conduta do policial X, apesar das testemunhas A, B e C referirem que ou avisaram que a vítima tratava-se de inocente, não há como ter certeza que o policial tenha ouvido essas informações do local que estava, no momento em que efetuou o disparo. Ainda mais no contexto em que se encontrava perseguição de assaltantes, tiroteio, bloqueio de rodovia movimentada, acidente de trânsito. E ela segue, que não vou mais ler, ela segue dizendo que além disso, que quer dizer, não tem como... Realmente eles falaram, José e ouvintes, eles falaram, não atira. Mas o policial não ouviu. Primeiro porque ele estava em visão de túnel, que é olhar a ameaça. Segundo, pela distância. E sabe qual é a prova disso? 5 pessoas desta comunidade, que estavam na C10, que viram os fatos e disseram que o policial, antes de atirar, pediu para o menino parar, o menino não parou. Que o policial efetuou disparos à distância. Então, e que eles, essa família, em momento algum ouviu alguém dizendo que ele era inocente. Tanto que a filha ou a mulher, a esposa do que estava dirigindo a CDA, diz assim, pai, lá vem o bandido. Ou seja, a própria família confundiu o Gustavo com o bandido. E é essa confusão, que não significa dizer que ele era bandido por causa da sua tonalidade de pele, da sua raça, não. Mas essa confusão fática de circunstâncias é que faz com que no direito se aplique a legítima defesa putativa. Que é o quê? Quando a gente acredita que está atuando legitimamente para repelir uma injusta agressão e depois descobre que não. Então, para finalizar, não é toda e qualquer investigação que se reabre. E neste caso, o que eu posso dizer? Se o perito, que já tem toda essa trajetória, está dizendo que a juíza de Marau errou, é porque a gente tem toda a certeza que ela acertou.
Muito bem, doutores José Paulo Schneider e também doutor Ricardo Almeida, advogados de defesa dos policiais envolvidos no caso Gustavo Amaral, onde a família então pede a reabertura desse processo. Muito obrigado, doutor José, e também o Ricardo.
Obrigado.